Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
A partir de agora você fica com a edição desta segunda-feira, 9 de fevereiro, do seu, do nosso Jornal do Meio Dia. Isso mesmo. Então eu quero desejar uma ótima tarde a todos. Desde já, obrigada pela audiência. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo ele, Renatinho. É, o nosso Renatinho tá aqui comigo hoje, me dando uma força aqui. Renato, boa tarde para você. Bom início de semana para você. Ouvintes.
Ok, boa tarde, Kátia Gomes, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Hoje a Carlinha não pôde estar por aqui, aí eu vou dar uma força para você, vou substituí-la, tentar substituí-la, não é isso, Kátia Gomes?
É, eu vou com o Renato aqui, a gente estoura o tempo, aí o coordenador não briga com a gente e tal, fica tudo certo. Não vou estourar não, mas é até uma hora da tarde, cravado, não tem entrevistado, então não vai estourar o tempo.
Verdade.
Mas temos mais espaço para a participação do ouvinte, que já pode enviar a mensagem para o 988291029, tá certo? Envia aí a sua mensagem e já já vamos divulgar, viu? É isso mesmo. São 12 horas e 9 minutos, o seu, nosso Jornal do Meio Dia está no ar, é um oferecimento. Mix Mateus, vem aproveitar o carnaval do Bloco do Coração, Mix Mateus, olha só. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12. 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. Por lá também recheado de novidades para esse carnaval, hein? E o Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução. Inscrições abertas. E Sonilar Móveis. Móveis, camas e colchões de qualidade no Malhado em Ilhéus. WhatsApp 73-3231-8912. Olha, a partir de agora nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil. Aqui no Jornal do Meio Dia.
Doze e dez, iniciamos as manchetes dos jornais pelo jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa 4 mortos em grave acidente na Linha Verde. Olha só que tragédia na Linha Verde, perto de Salvador.
Jornal do Meio Norte, Teresina. Piauí oferta 72 vagas no Mais Médicos Especialistas.
Jornal do Comércio, Recife. Galo na ponte e trânsito já alterado para o carnaval. É o famoso galo da madrugada que passa por lá, é, na Grande Recife, né, Renato? E
é
aí,
verdade.
A ponte, naquela famosa ponte, quando eles passam entre Recife e Olinda por ali, aí aquele trânsito modifica todinho. O galo da madrugada, né, gente? É tradição já, né?
É verdade. E também teremos tradição aqui na próxima sexta-feira com a turma do Bloco Zé Pereira, lá no Pontal.
Hoje a gente vai falar mais sobre isso, porque nós vamos fazer os comentários aí sobre o carnaval no Pontal em Ilhéus, e eu quero que você traga mais informações pra gente sobre isso.
Ok.
Vamos de Diário do Nordeste, Fortaleza? Municípios cearenses têm alerta de chuvas. Atenção, Ceará.
Tribuna do Norte, Natal. América vence Santa Cruz por 3-0 e termina a primeira fase invicto. Foca na justiça para evitar queda.
Que coisa. Jornal Dia, Rio de Janeiro. Flusão ergue taça Guanabara pela 13ª vez. Olha, parabéns aí.
Ok, Correio Brasiliense, Distrito Federal. Comoção e revolta na despedida de Rodrigo.
Jornal de Brasília, Distrito Federal. Educação. Tudo pronto para volta às aulas.
Zero Hora, Porto Alegre. Reflexos da criminalidade. Feminicídios deixaram ao menos 701 órfãos de mãe no Rio Grande do Sul nos últimos 5 anos.
Esses números são muito tristes, né? Uma triste realidade isso aí, viu, gente? De órfãos, dos órfãos de mães por conta de feminicídio. Essa é uma realidade em todo o país. Esses números aqui são só do Rio Grande do Sul. Imagine você juntar aí de todos os estados. Vamos de Folha de São Paulo. Doente grave não tem prioridade na nova fila nacional criada pelo INSS. Como não, governo federal? Tem que ser revisto muita coisa em relação ao INSS, hein?
O estado de São Paulo, placar do Estadão. Maioria da Câmara e do Senado diz apoio à CPI sobre o caso Master.
Só acredito vendo. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
12 horas e 14 minutinhos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Você já pode enviar a sua mensagem escrita para o WhatsApp 98829-1029. Daqui a pouco vamos divulgar aqui no JMD, mas já envia logo, não deixa para o final do programa não, tá? Olha, aqui no Noticiário Regional vamos direto para o Ilhéus em Destaque falar de carnaval, isso mesmo, porque já é carnaval em Ilhéus. Vamos falar aí do carnaval que houve esse fim de semana no Pontal, né? Com muitos blocos, como Não Era Amor, Era Fachada. Olha só o nome desse bloco, Não Era Amor, Era Fachada. Oi, gente, o negócio já tá, não tá bom ainda. Olha, Muriguetes, né? Que um bloco assim muito tradicional, muito esperado, né? Nesse fim de semana lá no Pontal, né, Renato? Os Muriguetes, né? E Coral de Folia. Então desfilaram por lá, pelo Pontal, onde teve no sábado a banda La Fúria, né, desfilando ali em trio elétrico, arrastando a multidão. Teve também ontem, no domingo, o show do artista Léo Silveira. E nós já temos os números aqui, hein? Sábado deu um público aí, segundo a prefeitura, de 12 mil pessoas. E no domingo, ontem, 5 mil pessoas. Ontem, menos pessoas, porque obviamente a maioria trabalhava hoje, né, Renato?
É verdade.
Não costuma pegar leve, né? Aí não vai. Mas tem muita gente que trabalha, gostou porque foi ontem. Né, Nando? Fernando. Olha, em relação aos blocos, né? Foram 7 blocos apoiados pela prefeitura no bairro Pontal, também na UBS, na Avenida Soares Lopes e no Sol e Mar, tá? Então, teve, como eu disse agora há pouco, né, as bandas La Fúria e Léo Silveira lá no bairro do Pontal. Olha, 100 barracas padronizadas e vendedores ambulantes com carrinhos de drink, pipoca, trabalhando por lá. Hoje, não passei pelo Pontal, mas pedi uma amiga moradora da Avenida Lomanto Júnior, ela me mandou a foto mostrando que já estava tudo limpo. Hoje pela manhã, depois das 10 da manhã, já estava tudo limpo por lá, Renato, tudo ensacado já.
Sim, sim.
A prefeitura já fez a limpeza. E isso é muito importante, né?
É.
Tem festa? Tem. É bom? É, mas tem que ter organização, tem que ter limpeza. No sábado, logo depois. Sábado teve o primeiro dia, no domingo de manhã já estavam limpando tudo. Aí hoje também é a mesma coisa. E é isso, né? Tem que ter organização.
É verdade. Inclusive, a gente tem fotos aqui, né? Pessoal trabalhando, os garis. E lembrando também que o Carnaval de Ilhéus movimentou a economia com ambulantes e serviços em diversos setores, né?
Verdade.
Começou oficialmente nesse final de semana. Além de promover lazer e a cultura, o evento funciona como um motor para a economia da cidade. A celebração contou com um desfile de blocos de rua que receberam esses suportes aí que você acabou de citar.
Pois é, e no próximo fim de semana vai ter mais, né?
É verdade.
Fala aí pra gente.
Pronto, inclusive no próximo final de semana a gente tem um bloco 20 Comer, aqui da Princesa Isabel. Tem um bloco Treme Treme também, lá de Olivença. Tem um bloco do Nado. Esse bloco aqui é um bloco muito interessante, sabe, Cátia? Que a gente aproveita aí também como parceira.
A gente
aproveita aqui para falar desse bloco. É o bloco Mais Amor, espalhando amor e solidariedade ao próximo. Lembrando que 100% dos lucros revertidos serão em cestas básicas para as famílias carentes da PAI. Então, lembrando que esse bloco sai no dia 17 de fevereiro, na Sapetinga, com Nado Costa e seu bando, tá certo?
Bacana.
A partir das 4 horas da tarde. Inclusive, também tem muita criança aí que sai nesse bloco. É um bloco que promete arrecadar fundos para a PAI.
Que bacana. No Pontal também vai ter bloco, não vai?
Tem sim, e tem o tradicional bloco do Zé Pereira. É uma das agremiações mais emblemáticas do carnaval cultural.
É
o Zé Pereira, ele é conhecido geralmente por marchinhas de carnaval, né? Inclusive também a turma se fantasia, fica à vontade. A concentração é na Praça do Pontal, sempre a partir dali das 10, 9 horas da noite. É, já começa o povo se aquecer e a partir da meia-noite as marchinhas tomam conta das ruas do Pontal e a turma vai lá na pipoca. Lembrando que até tem um recado aqui pra gente dar.
Sim.
Tá bom? Que você que quer comprar a sua camisa, está sendo vendida também lá na praça, tá certo?
Na Praça do Pontal, né?
Isso, na Praça do Pontal. Lembrando que tem um apoio também da Rádio Gabriela FM e a turma vai estar lá nesse clima gostoso.
Que hora sai o Bloco Zé Pereira, mais ou menos? Eu saio mais tarde?
É, a concentração começa às 9 horas ali na pracinha, mas eles geralmente saem meia-noite em ponto.
Pronto.
A camisa custa R$70 e dá direito a 7 latinhas.
Uia! Então quem gosta aí do carnaval, com a latinha de cerveja na mão, já pode ir pro Zé Pereira, hein?
E, atração,
e o bacana,
cara,
é que o Zé Pereira... É isso, tem a marchinha de carnaval, né? Aí eu lembrei do que meu pai falou no fim de semana. Qual é o bloco aí que tem só marchinha de carnaval? Que ele não lembrava, que ele
é
já
Zé
conhecia.
Pereira.
Falei, vou lembrar o nome. Pronto, hoje eu vou falar pra ele que é o Zé Pereira.
Eu vou explicar pra ele aqui também. Tem
pronto.
Mais de 40 anos, tá bom? É considerado o precursor do carnaval popular da Zona Sul de Ilhéus. A origem do nome Zé Pereira remete a uma tradição carnavalesca brasileira do século XIX, iniciada por imigrantes portugueses, caracterizada pelo som dos bumbos e tambores que convidavam o povo para a folia. O público, claro, moradores além de locais, a galera de outros bairros que gostam do carnaval das antigas, tá bom?
Verdade, que bacana. Então aproveita aí para participar do Zé Pereira na próxima... Vai ser sexta, dia 13?
Sexta-feira, isso.
Sexta, dia 13. Olha, sexta-feira 13, mas não tem a superstição. Vá lá curtir.
Olha,
tá?
Tem um recado bacana também, que na Avenida Soares Lopes vai ter o bloco Maria Presepeiras.
É, também é famoso esse Maria Presepeiras aqui em Ilhéus, né? Então tá para que dia aí?
O Maria Presepeiras também, a gente não tem a data certa aqui.
Mas é no próximo fim de semana.
Mas é no próximo fim de semana.
Alô, Maria Presepeiras, avisa aqui pra gente. Não, né? Que a gente não vai ficar só de presepada, não, né? Manda aí as datas direitinho, o horário, que a gente divulga aqui pra vocês de graça. A gente quer que o povo vá curtir aí, né, o carnaval. Na paz e na tranquilidade, né, Renato?
É
sempre.
Verdade.
Carnaval é alegria, gente. Nada de algo que seja o contrário disso, né?
E lembrando, né, Kátia, há muito tempo a gente não vê assim, tanto a Zona Sul de Ilhéus quanto o centro, bem movimentado.
Um carnaval.
Carnaval, né? Muita gente, muita família, né?
No Pontal mesmo, né? Famílias inteiras.
Exatamente.
Curtindo lá o carnaval esse fim de semana. Até porque eu recebia fotos, né, de pessoas que eu conheço, estava lá também. Sempre enviando fotos, vídeos, e na rede social era nítido isso também, né?
Uhum.
E dali de cima também, de alguns apartamentos, dava pra gente ver como estava bacana lá no Pontal, né? Que bacana. Então, ao ponto que forem chegando mais informações aqui, né? Sobre blocos, esse carnaval aí cultural de Ilhéus, nós divulgaremos sim, tá bom? 12 horas e 21 minutos. Vamos. Ah, por falar em carnaval? Falou aí no cantor Nado, como é o nome? É Nado...
Nado Costa.
Nado Costa. Aproveita e manda um abraço pra Nado Costa, fez um showzão ontem, massa, lá no aniversário de Bruno Miranda, hein? Valeu, Nado, um abraço pra você e parabéns pra Bruno Miranda, nosso amigo. Saúde, muitas felicidades pra
saúde,
você.
Saúde, 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 né?
Não, ele é o ano dele, né? Ele entendedores entenderão.
É verdade.
Saúde sempre, Bruno Miranda. Um abraço também, Lizy. Lizy, a esposa de Bruno, super animada. Aquela alegria que contagia a gente, né? Aniversário de Bruno foi massa, viu? Bem legal. 12 horas e 22 minutos. Vamos mudar de assunto. Assunto, gente. Tá que tá aí nas redes sociais e nas páginas de notícias da Bahia toda. Renato, o negócio não tá fácil não. O pessoal quer ganhar um extra mesmo, viu? Perfil traz PM como garoto de programa em Itabuna. Polícia abre investigação. Que coisa. A Polícia Militar da Bahia instaurou o procedimento disciplinar sumário para investigar a conduta de um soldado alotado aqui no sul da Bahia. O nome do PM, que não teve identidade divulgada, foi descoberto no perfil de um site adulto de acompanhantes. Aparecem fotos dele na página de conteúdo adulto fardado e com arma de fogo ao lado de uma viatura. no perfil, o policial estaria se apresentando como um garoto de programa de Itabuna. Na publicação existe uma tabela de preços informando valores para diferentes tipos de serviços sexuais. O PM foi notificado no dia 30 de janeiro sobre a abertura do processo e das acusações. Caso não comprove ter sido vítima de um crime, deverá ser expulso da corporação. Ô, gente, é que o negócio não tá fácil, não. Era um extra, ele vacilou de usar aí, né? A viatura, a fada. Temos já o posicionamento da PM, não temos, Renato?
Tem sim. Por meio de nota, a Polícia Militar da Bahia confirma a instauração do procedimento disciplinar sumário para apurar a veracidade dos fatos e eventual conduta atribuída ao policial militar. Diz que o processo foi aberto em razão de conteúdos audiovisuais que chegaram ao conhecimento da corporação. A PM Bahia afirma que não compactua com práticas que afrontem os princípios éticos, legais e disciplinares que reagem à atividade policial militar. Ou melhor, regem. Segundo a corporação, o procedimento encontra-se em curso e será conduzido com observância do devido processo legal, assegurados os contraditórios e ampla defesa. As medidas cabíveis serão adotadas ao final da apuração, controle conforme a legislação vigente. Conclui, a instituição reafirma seu compromisso com a legalidade, a responsabilidade institucional e a transparência.
Que coisa, viu? Eu espero que tenha sido um perfil fake dele aí, né? Pra que ele não seja, né, expulso. A pessoa luta tanto pra entrar num... faz o concurso pra poder entrar na PM, depois dá um vacilo desse. Espero que tenha sido fake, né?
É, e também sabe das regras, né? Então deu mole, se realmente foi verdade,
se,
né?
Se foi ele mesmo, ele realmente vacilou. Agora, se for fake, né? Pelo menos ele vai se safar dessa, né? Porque, meu filho... vacila não, meu filho, né? Vacilou. A gente sabe que o negócio tá, não tá fácil, mas...
existem outras maneiras também de ganhar
dinheiro. De ganhar um extrinho, não precisa disso. Mas a gente não tá aqui julgando, pelo amor de Deus, tá?
Verdade.
Mas a gente espera que seja fake mesmo, pra que ele não perca a farda aí, né? Muito chato isso. São 12 horas e 25 minutos, nós vamos acionar ele, o nosso repórter, que chega aí com muitas informações do setor policial.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Bom início de semana. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Hoje é segunda-feira, a querida segundinha, Carla Menezes, muito boa tarde, ótima segundinha para você também, um excelente trabalho, Carla, e você que está acompanhando o Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, sua viaturinha virtual da Gabi vem chegando, e com ela, muitas informações da área policial, e a partir de agora, a notícia... é de polícia! Venham todos a bordo de sua viaturinha virtual da Gabi! Primeira parada, cidade de Ilhéus. Um homem foi preso após atropelar ex-companheiro e outras 9 pessoas aqui na cidade de Ilhéus. Um homem de 34 anos de idade, identificado por William Bonfim Lima, foi preso em flagrante após atropelar ex-companheiro e outras 9 pessoas durante um evento que estava sendo realizado no bairro Banco da Vitória. O fato aconteceu na noite do último sábado. Ele foi autuado pelos crimes de tentativa de feminicídio, lesão corporal contra a mulher no contexto da Lei da Maria da Penha e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Segundo testemunhas, o suspeito jogou o carro de forma intencional contra o grupo por não aceitar o fim do relacionamento com a mulher. Durante a ação, uma criança de apenas 8 anos de idade também ficou ferida. As vítimas foram socorridas para unidades hospitalares da região, mas não há detalhes sobre o estado de saúde delas. O motorista tentou fugir, não prestou socorro, mas foi localizado e detido por equipes da Polícia Militar às margens da BR-415 e o veículo foi apreendido. O suspeito também recebeu atendimento médico, realizou exames legais e permanece preso. A juíza plantonista Rosa Maria da Conceição Correia Oliveira converteu a prisão em flagrante e preventiva de William Bonfim Lima, acusado de tentar matar a ex-companheira e atropelar as outras 9 pessoas na noite do sábado no Banco da Vitória. Ainda na cidade de Ilhéus. Na noite do último sábado, policiais militares da 68 CIPM, durante ações da operação de combate a crimes violentos letais intencionais, realizavam rondas no bairro do Malhado, Malhadinho de Açúcar, quando abordaram o indivíduo e com ele foram encontrados 9 invólucros contendo substância análoga à cocaína, além de R$30 em espécie. O indivíduo e todo o material apreendido foram apresentados à 7ª Corpim, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. No extremo sul da Bahia, as buscas pelo desaparecimento de André Henrique Ramos Costa Filho foram encerradas na tarde de ontem, domingo, com o resgate de seu corpo no rio Alcobaça, na zona rural do município de Teixeira de Freitas. A vítima foi localizada por amigos e familiares que avistaram o corpo emergir nas proximidades da Fazenda Canadá, por volta das 4h30 da tarde. As buscas foram iniciadas no último sábado e na manhã de ontem, domingo, 2 equipes do 18º Batalhão de Bombeiros Militares, totalizando 7 militares, reiniciaram as operações com apoio de uma embarcação. A operação contou com a presença constante do pai da vítima, além de outros familiares. Após ser localizado, populares e equipes do Corpo de Bombeiros auxiliaram na extração do corpo, que foi concluída por volta das 18 horas de ontem. O corpo de André foi removido pelo DPT para o Instituto Médico Legal de Teixeira de Freitas. Ainda no extremo sul da Bahia, a Polícia Técnica, através do DPT de Teixeira de Freitas, identificou na manhã de ontem, domingo, uma das vítimas do grave acidente ocorrido na BA-290, próximo ao aeroporto, no último sábado. Através de exames papiloscópicos, o perito Sandro Abreu confirmou que uma das vítimas se trata de Etevaldo Oliveira Santos, que tinha 46 anos de idade. A outra vítima permanece não identificada no Instituto Médico Legal de Teixeira, aguardando reconhecimento por familiares. O acidente foi uma colisão traseira envolvendo uma motocicleta vermelha, tipo cinquentinha, ocupada por 2 pessoas e um veículo Fiat Toro, placa QTZ-OA13, e com impacto, os motociclistas foram arremessados a cerca de 15 metros e morreram no local. Já o motorista do Fiat Toro abandonou o veículo e fugiu sem prestar socorro. A polícia segue à procura do condutor para que preste esclarecimentos sobre as circunstâncias do acidente. Ainda no extremo sul da Bahia, o homem que foi baleado no pescoço durante uma tentativa de homicídio no distrito de Posto da Mata, em Nova Viçosa, não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã do último sábado. Gildavo Correia de Oliveira Júnior tinha 30 anos de idade e estava internado no Hospital Estadual Costa das Baleias, em Teixeira de Freitas. O crime aconteceu na noite do último dia 26 de janeiro, quando Gildavo e outra vítima, Júlio Gonzaga de Souza Filho, estavam sentados em frente a uma casa no centro do distrito, quando foram surpreendidos por 2 homens e uma motoca. A Polícia Civil investiga o caso para identificar e prender os autores do crime. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado e a motivação do ataque permanece ainda desconhecida. No retorno de sua viaturinha virtual da Gabi, no Jornal do Meio-Dia, você vai ficar sabendo de tudo o que aconteceu envolvendo a morte do ex-jogador de futebol profissional, Diego Natural de Quaraci. Tudo, tudo no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Carla Menezes e com Kátia Gomes.
Obrigada, Coutinho Neto. É, como foi de última hora aqui que Renato substituiu Carla, viu? Aí ficou gravado como Carla. Mas enfim, amanhã a Carla tá de volta ao programa. Coutinho, obrigada, tá? E Coutinho retorna ainda hoje com mais notícias para nós, viu, caros ouvintes? Vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 42 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento: Mix Mateus e Léos. Vem aproveitar o carnaval no bloco do Coração Mix Mateus. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio até 12 vezes sem juros. Lá tá cheio de novidades também para esse carnaval. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução. Inscrições abertas. E Sono e Lar Móveis. Móveis, camas e colchões de qualidade ali no Malhado. Bem, a partir de agora vamos liberar, né, Renato? Aliás, aí, liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029, mensagem escrita e divulgamos. Estamos navegando por ali, Renatinho está navegando ali para me ajudar aí a divulgar mensagem de ouvinte. O que, que temos por aí, Renato?
Pois é, o nosso ouvinte Gia, lá de Sambaituba, disse o seguinte: convido a população para uma manifestação pacífica em defesa da permanência do enfermeiro Etienne Matos. Amanhã, dia 10, às 8 horas da manhã, em frente ao posto médico de Sambaituba. Sua presença é fundamental. Tem mais informações? Vamos lá, ela. Então,
vamos lá, o que tem aí?
Boa tarde, Kátia. O prefeito está trabalhando, mas tem que dar uma olhada no terminal. Depois do acidente que o ônibus pegou fogo, até hoje, as estruturas que estão lá estão com ferros retorcidos e quase, quando chove, molha tudo. Está um absurdo, hein? Pede, por favor, ao setor da prefeitura para dar uma passadinha lá no terminal urbano.
Então, pronto. Quando tivermos novidades sobre isso aí, a gente divulga aqui, mas a gente já informa aí, né, a prefeitura, que o povo está pedindo aí, aclamando as melhorias ali do terminal urbano.
Tem mais aqui. Boa tarde, Kátia Gomes, Renatinho. Estou passando aqui para avisar que dia 17, em Sambaituba, isso mesmo, em Sambaituba, terá o tradicional bloco As Muquitubas. Desde já, a gente agradece aí a atenção de vocês. Forte abraço do Chico Lopes.
Alô, Chico Lopes. Eu só lembro da música Chico Lopes. Toda vez que ele manda mensagem aqui, um abraço então pro povo de Sambaituba e pro Chico Lopes.
Ok, tem ouvinte que não quer se identificar, mas diz o seguinte: Kátia, por favor, dá um alô pra polícia dar uma passada aqui na rua São Jorge, na favela do Vilela. Estão vendendo drogas e roubando patinetes. Além de tudo, deixando todos largados.
Que horror! As pessoas têm que entender que o patinete é um benefício, né? Aí na cidade, tudo bem que você tem que ter o aplicativo e paga para usar. Mas, poxa, por que que também não zela, né? Não cuida, né, Renato?
Verdade.
Pelo amor de Deus. Ai, ai, viu? Eu tô recebendo aqui umas imagens, algumas informações, estou aqui pegando também, colhendo mais informações para comentar aqui no programa. Esse absurdo aqui que aconteceu sábado à noite, por volta das 10 horas. Tá chegando aqui mais informações, daqui a pouco eu vou comentar, mas temos mais mensagem aí, Renato?
Temos sim. Boa tarde, Kátia Gomes. Aqui é o Carlos de Campinas. Manda um alô aí, um bom almoço para meu pai lá no Retiro, seu Antônio. Meu irmão Reinaldo da Ponta da Tulha, em Uruçuca. Pedro Dionísio em Sambaituba. Chico Lopes, gelando na cabana Pequiá. Eu sou o Vistoso, estou curtindo o Jornal do Meio-Dia em São Paulo, capital. Fico por dentro das notícias em primeira mão. Forte abraço a vocês e ótima semana.
Valeu, Vistoso. Obrigada aí para você e todos que você citou aí. Obrigada mesmo. Mais alguma mensagem, Renato?
Tem mais ouvintes pedindo aqui divulgação de blocos. Boa tarde, gente. Divulga aí o bloco Bocão Folia. Concentração às 14 horas, com saída às 16 horas. Muito obrigado. O Paulo Maciel, que é o presidente, lá no bairro Teotônio Vilela. Inclusive, o bloco sai no dia 15 de fevereiro, tá certo?
Então tá aí, mais blocos, né? Blocos e blocos aí pra sair ainda, pra desfilar pelas ruas da cidade, nas comunidades de Ilhéus.
Tem aqui o Thiago Brito dizendo: boa tarde, Kátia Gomes. Gostaria de parabenizar ao prefeito Valderico Júnior pelas suas ações, pela sua humildade e por cuidar tão bem da nossa cidade. Nós realmente estávamos precisando de alguém competente e que não tem medo de sujar as mãos para ver bem a nossa comunidade. É o Thiago Brito, do Nelson Costa.
Então, um abraço, Thiago Brito. Obrigada pela audiência. Mais alguma coisa?
Por enquanto, só.
Pronto. Chega também uma mensagem aqui falando o seguinte: boa tarde, não quero me identificar, quero aproveitar a audiência da Rádio Gabriela, tenho uma crítica ao prefeito Valderico, moro em Tabuna e sou frequentador assíduo da cidade de Leus. O prefeito precisa dar um freio nas ações e fazer boas mudanças, precisa dar um freio nas ações e boas mudanças que vejo o governo realizando. Desse jeito vai deixar a oposição sem argumentos, na verdade já estão. Bom carnaval, a crítica dele, essa foi boa, viu? Ele quer dizer que o prefeito está fazendo boa ação demais e boas mudanças. E ele vê que o governo realizando desse jeito vai deixar a oposição sem argumentos. Na verdade, já estão. Um bom carnaval a todos. Me pegou de surpresa essa mensagem. Acho que tinha pra você querer uma crítica mesmo. Então tá aí os comentários, né? De quem acompanha as evoluções em Ilhéus. Mora em Itabuna, mas está sempre em Ilhéus, né? Então tá aí, eu realmente no fim de semana ouvi muitos comentários nos grupos de WhatsApp, né? O povo elogiando aí a gestão do prefeito, elogiando o apoio, a realização de carnaval na cidade, né? Que não é um mega carnaval, né, Renato? Mas um carnaval que tá movimentando, agradando o povo e também fazendo circular, fazendo a economia, né?
Da nossa cidade.
E melhorar aí, dando uma circulada aí de emprego e renda, né? Que bacana.
Pais de família, né? A turma que tá aí precisando de repente, exato, arrecadar um dinheiro pro pão, pra comida, pro alimento do dia a dia.
Uhum, com certeza. Bem, são 12 horas e 49 minutos, vamos de informação, damos uma passadinha por Salvador, porque eu vou te falar. A violência em Salvador tá demais. O irmão lamenta a morte de estudante de arquitetura durante assalto em Salvador. E isso ocorreu por conta de um carro velho. Kelvin Gomes de Souza, de 27 anos, morto durante um assalto na Avenida Mãe Estela de Oxóssi, ali no bairro de Estela Mares, em Salvador, na noite de sexta-feira de 6, era estudante de arquitetura e trabalhava em uma loja de revenda de veículos. Segundo a família, horas antes do crime, o jovem pediu para ser liberado do trabalho, um pouco antes do fechamento da loja, porque tinha que resolver um problema na faculdade. No entanto, ele foi encontrar uma pessoa que conheceu através de um aplicativo de relacionamento. O jovem encontrou o homem no bairro da Boca do Rio, em Salvador. Quando passavam por Estela Mares, os dois foram abordados por uma dupla que chegou em uma motocicleta. Os criminosos deram voz de assalto, roubaram os pertences de Kelvin e do outro homem, e atiraram na vítima, que não resistiu, né, aos ferimentos. O carro de Kelvin foi encontrado na manhã de sábado, dia 8, no bairro de Mussurunga, também em Salvador. A polícia ainda tenta identificar os suspeitos. Durante o enterro do estudante, que aconteceu no domingo ontem, no cemitério Bosque da Paz, o irmão da vítima, Brian de Souza, lamentou o crime e disse: "Meu irmão foi vítima dessa violência que ultimamente vem acontecendo na nossa cidade. O que a gente sabe claramente é que ele foi assaltado." Brian de Souza contou que acredita que o irmão não reagiu ao assalto. "Ele não fazia mal nem para uma formiga. Sei que ele se rendeu completamente, mas mesmo assim, pelo que sei, né, tomou um tiro. Uma pessoa que nunca fez mal para ninguém, já estava terminando a faculdade de arquitetura e estava terminando de pagar o carro. Infelizmente, por causa de um carro velho, mataram meu irmão", lamentou o Brian. A autoria do crime é investigada pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos de Salvador, onde o caso foi registrado. Olha, essa é uma triste realidade na nossa capital. Assaltos e mais assaltos. Plena luz do dia, fim do dia, à noite. Seja você estando de carro, de moto ou a pé. Recentemente, um turista americano foi morto em Salvador. Tentativa de assalto também. Né, que é o famoso latrocínio, né? Roubo seguido de morte. E até quando, governador Jerônimo? O senhor diz, continua dizendo que tá tudo bem, tá tudo lindo, que é com amor que vai combater a violência. Eu não sei em que mundo o senhor vive, não. Deve ser o mundo que dizem na internet, a Gerolândia. 12 horas e 52 minutos, vamos acionar o nosso repórter Coutinho Neto, chegando aí com mais informações do setor policial, não é isso, Coutinho? Quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia, muito obrigado, Carla, e muito obrigado, muito bacana, você que continua acompanhando o Jornal do Meio Dia, com informação que você precisa na hora do almoço. Sua viaturinha virtual da Gabi está retornando, reabastecida e municiada de novas informações da área policial. E a partir de agora, você vai viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. A Polícia Civil da Bahia prendeu um homem identificado como Domingos dos Santos, 56 anos de idade. Ele foi preso durante uma operação realizada na zona rural da Itajibá, especialmente na região do Cedro. Segundo as investigações, ele era procurado por suspeita de abusos sexuais contra uma criança de apenas 3 aninhos de idade. Fato ocorrido em julho do ano de 2025 no município de Itagi. O investigado, que era vizinho da vítima, teria fugido logo após a denúncia ser formalizada pela mãe da menina. Após diligências e monitoramento do seu paradeiro, agentes civis conseguiram localizá-lo e cumprir o mandado de prisão. Esteja preso! Um acidente envolvendo 3 carretas travou o trânsito na BR-116 e deixou morto o condutor de uma das carretas que ficou preso às ferragens. A colisão ocorreu por volta das 2 horas da tarde de ontem, na altura do quilômetro 644 na Serra do Mutum, trecho entre Jaguaquara e Jequié, no sudoeste baiano. Uma carreta da empresa Patros teria parado na via no sentido sul quando a Scania Azul perdeu o freio e colidiu na traseira. Ainda tentou desviar e bateu com outra carreta Volvo, transportando um container que seguia no sentido contrário, cujo motorista, este, não sofreu ferimentos. O motorista morto foi identificado como Paulo Henrique Cordeiro da Silva, 37 anos de idade, oriundo de Minas Gerais, e estava seguindo para Belo Horizonte. O corpo foi removido por volta já das 9 horas da noite por uma equipe do Departamento de Polícia Técnica de Jequié. As circunstâncias seguem sendo apuradas em razão do acidente. Um longo congestionamento se formou e o trânsito permaneceu complicado até por volta de meia-noite. Ainda em nossa grande Bahia, um jovem de 17 anos foi encontrado morto na manhã de ontem na praia de Guarajuba, no litoral de Camaçari, região metropolitana de Salvador. A vítima, identificada apenas como Ismael, estava desaparecida desde o final da tarde do último sábado após entrar no mar. O corpo do adolescente foi localizado nas primeiras horas do dia por 2 guardas civis. Após o resgate, a vítima foi retirada da água e o Departamento de Polícia Técnica, o DPT, foi acionado para realizar a perícia. Em seguida, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, onde passou pelos procedimentos legais. Testemunhas relataram que o jovem entrou no mar e não conseguiu retornar à superfície. Pessoas que estavam na praia ainda tentaram ajudar, mas sem êxito. Já foram identificadas as vítimas do grave capotamento registrado na manhã de ontem, domingo, no quilômetro 50 da BA-099, conhecido como Estrada do Coco, próximo da divisa entre os municípios de Camaçari e Mata de São João. O acidente deixou um saldo de 4 pessoas mortas e uma ferida em estado grave. Entre as vítimas fatais está Lenice Carvalho de Santana, conhecida como Joyce, moradora da localidade de Malhadas. Ela morreu ainda no local do acidente. Também morreu Jackson Reis Silva, motorista de ônibus da cooperativa Garcia Dávila. A terceira vítima fatal, identificada como Orion Moraes Paris Júnior, conhecido como Júnior. Ele trabalhava como mecânico em uma piscina na mesma localidade e também não resistiu. A quarta pessoa que morreu no acidente é Jennifer, moradora de Barra do Pojuca, em Camaçari. A única sobrevivente é uma mulher trans, conhecida como Moana, moradora de Barra do Pojuca. Ela foi socorrida em estado grave pelo helicóptero do GRAER e encaminhada para o Hospital do Subúrbio, em Salvador, onde permanece internada. O acidente aconteceu por volta das 9 horas da manhã, quando chovia forte no local. Um Fiat Punto em que as vítimas estavam seguiam no sentido Praia do Forte. O veículo perdeu o controle, capotou e colidiu contra uma árvore. E atenção, hein? O ex-jogador de futebol Paulo Diego Messias dos Santos, 38 anos, conhecido popularmente como Diego do Jorro, Ele foi morto por disparos de arma de fogo na noite do último sábado no município de Tucano, região Cinzaleira da Bahia. A namorada de Diego também foi atingida pelos tiros e precisou ser transferida para a unidade de saúde em Feira de Santana diante da gravidade do ferimento. O crime aconteceu por volta das 20 horas e 40 minutos. Diego estava acompanhado da companheira nas proximidades de um bar onde acontecia uma festa, quando foi surpreendido por um homem armado que se aproximou e efetuou vários disparos com a pistola calibre 380. O ex-atleta foi atingido em diversas partes do corpo, morrendo ainda no local. Conforme a apuração inicial, o homicídio teria sido motivado por ciúmes. O principal suspeito seria um ex-companheiro da namorada da vítima, identificado apenas pelo apelido de Guga. A mulher, identificada como Lauane Santos Conceição, foi atingida por um disparo de arma no quadril. Ela foi socorrida inicialmente para o Hospital Municipal Mariana Penedo, lá em Tucano, e devido à gravidade, precisou ser transferida para um hospital de maior suporte em Feira de Santana. O estado de saúde dela não foi divulgado nesta manhã. Policiais militares, com apoio da Polícia Civil e da Guarda Municipal, realizaram diligências na tentativa de localizar e prender o suspeito, porém, até o momento, ninguém foi preso. Paulo Diego Messias dos Santos era natural de Quaraci, aqui no sul da Bahia, residia atualmente em Caldas do Jorro, distrito de Tucano, e ao longo da carreira esportiva atuou por equipes do futebol brasileiro e também no exterior. Inclusive, atuou aqui no Grapiúna de Itabuna e outros clubes aqui também do estado da Bahia. Sua viaturinha virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima, se papai do céu deixar, mas você permanece no...
Ok, Coutinho, obrigada, tá, pelas informações. Você retorna amanhã com mais notícias para nós. 12 horas e 59 minutinhos, vamos rapidamente resumir as últimas notícias aqui, também do setor policial. Olha, médico suspeito de matar duas pessoas em acidente na Bahia preso. No caso, o médico Enésio de Carvalho Silva Filho, de 50 anos, suspeito de envolvimento em um acidente que matou duas pessoas na BA 542, em Valença, no Baixo Sul da Bahia. Ele foi preso hoje em Salvador. Ele estava foragido e foi localizado em um condomínio residencial no bairro de Pituaçu. O acidente aconteceu no dia 23 de janeiro deste ano. As investigações apontam que houve uma colisão de forte impacto entre dois veículos. Testemunhas relataram que o médico apresentava sinais de embriaguez no momento do acidente. Ainda conforme a polícia, ele se rendeu, no caso, ele se recusou, né, quando no acidente, ele se recusou a realizar o teste do bafômetro. E imagens de bebidas alcoólicas dentro do carro foram anexadas ao inquérito policial. Após o acidente, o médico foi socorrido e levado para Santo Antônio de Jesus, na época onde passou por procedimento cirúrgico. Em seguida, deixou a cidade antes de ser localizado pelas equipes policiais, tá? E aí, segundo a Polícia Civil, no dia do acidente não foi possível realizar a prisão em flagrante porque não havia comprovação técnica imediata da ingestão dele de bebida alcoólica. E agora... com base em laudos periciais, depoimentos e recusa dos exames, a autoridade policial solicitou a prisão preventiva que foi autorizada pela primeira vara criminal da comarca de Valença. Desde então, ele era considerado foragido e hoje foi preso. Uma informação também aqui, que a gente vai falar aqui no caso de Ilhéus, recebi imagens, né? Atenção aí, Polícia Militar e Polícia Civil, né? Continuam atacando em Ilhéus, roubando... algo que tenha bronze, né? Dessa vez, roubaram a placa ali da Igreja de São Jorge, gente. Com a data de fundação, todos os detalhes, alguns detalhes, algumas informações sobre a igreja. É uma placa de bronze, fica bem na frente, assim, ó. Tem imagem, eu tenho aqui, do meliante, roubando a placa da Igreja de São Jorge, ali no centro de Ilhéus. Que coisa chata, né? Que coisa triste. Que coisa chata, triste isso. O pessoal da igreja conseguiu ali imagens, né, de lojas da região e vai acionar aí a polícia para ver se encontra esse meliante. E ele passa bem na dele, bota na cabeça aqui a placa de bronze e vai embora, Renato. Eu vou te contar, viu, meu irmão? É roubo para todo lado. Isso foi no sábado à noite, por volta das 10 horas. Rapidamente, hoje, né, tem cerca de 2 horas mais ou menos, está sendo divulgada essa informação. a prisão de um comandante, tá? Piloto de avião, isso mesmo. Comandante da companhia aérea Latam foi preso na manhã de hoje dentro de uma aeronave estacionada no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O Sérgio Antônio Lopes, de 60 anos, ele é investigado por suspeita de liderar um esquema de abuso sexual contra menores que teria funcionado por cerca de 8 anos. O piloto já se encontrava na cabine do avião que faria o voo para o Rio de Janeiro quando foi surpreendido pela ação policial e preso. E aí, conforme a apuração do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, o suspeito identificado como Sérgio Antônio Lopes, 60 anos, é investigado por abusos cometidos contra vítimas que tinham 11, 12, 15 anos na época dos fatos. Após a prisão, ele foi encaminhado para a sede da DHPP. Inclusive, uma mulher de 55 anos foi presa também hoje em Guararema, região metropolitana de São Paulo, suspeita de vender as próprias netas, ainda menores de idade, para esse piloto de avião. O homem também acabou detido, esse mesmo homem que foi detido hoje enquanto estava no avião no aeroporto de Congonhas. E aí, segundo a Polícia Civil, a mulher teria recebido dinheiro do piloto em troca de permitir a exploração sexual das netas, né? Esse piloto, que é identificado como Sérgio Antônio Lopes, de 60 anos, que foi preso. Espero que ele realmente pague na justiça pelos crimes relacionados à exploração sexual infantil e estupro de vulnerável. Vou te contar, viu, meu irmão? Quanta atrocidade. Capaz dele até ter filhas e netas, né, Renato? E ainda cometeu um crime absurdo desse. Que ele pague na justiça. 1:03, nós vamos encerrar por aqui a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais edição do JNMD. Obrigada, Renatinho, pela força aí.
Ok.
Acredito que amanhã Carla esteja aqui de volta com a gente. Um abraço a todos. Um abraço, Renato. Até amanhã.
Um abraço, Kátia Gomes. Até amanhã. Abraço também para todos os nossos ouvintes. Lembrando, claro, que o Jornal do Meio Dia tem o oferecimento do Mix Mateus. Vem aproveitar o carnaval do Bloco do Coração. Mix Mateus. Juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. O Nex. Meu futuro é o Nex. Inscrições abertas. Você em evolução. Lojas Universos, calçados e acessórios, crediário próprio até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça a Universo Calçados, na Rua Dom Pedro II, 42, no centro. E Sono e Lar Móveis, móveis, camas e colchões de qualidade, no Malhado em Ilhéus. WhatsApp 3231-8912. Está chegando Suzy Luiz em mais uma edição do Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.